Boa noite aos colegas que fazem o curso Uma Carta, um Ensinamento. O trabalho que agora faremos é uma dessas pequenas joias que de quando em quando costumam surgir na história recente da humanidade. E ela começa lá no início do século passado, com um jovem estudante. O nome dele, desse filósofo, é André Gorz. Esse não é o nome original dele. Aliás, muitos dos trabalhos dele ele assinava, inclusive, com o pseudônimo de Bosquet, né? Esse filósofo, ele nasce na Áustria, de uma família austríaca, de origem judaica, e o pai dele, vocês sabem o problema que houve durante a guerra, da perseguição e aprisionamento de judeus. O pai dele se converte ao catolicismo, isso lá quando o André tinha cerca de 7 aninhos de idade. O pai migra para o catolicismo tentando salvar a família, né, da perseguição. Na época ainda não havia propriamente isso, mas isso viria quase uma década e meia depois, mas na época já era muito, a perseguição já era muito grande, então o pai dele resolve fazer isso. Esse jovem estuda, se forma e vai se tornar logo depois um dos grandes filósofos europeus, né? Depois tem a cidadania francesa, ele muda dali. Se torna um grande amigo de Sartre, colaborador, os dois trabalham juntos. Aquela fase marxista que o Sartre teve dentro do existencialismo, ele acompanha muito de perto. Mas vocês sabem o caminho que Sartre toma, não só o Sartre, né? O Foucault e outros, com posições muito esquisitas para um posicionamento europeu. E o André não gosta nada disso e se afasta do amigo. Resolve seguir outras paragens. Ele se torna um dos grandes expoentes na ecologia política. Um dos primeiros, aliás, na Europa a falar sobre isso. Ele tem um trabalho muito bonito que qualquer hora dessas podemos ver lá no curso Filósofos e a Filosofia Clínica, que é Metamorfoses do Trabalho. Olha, o André Gorz, entre várias inovações, sabe se a renda básica que no Brasil agora começa a ser distribuída, a título de apoio, que o Suplicy já tinha entrado com essa ideia, né, há muito tempo, pois ele foi um dos primeiros a trabalhar isso, o André Gorz. Ele pega e não só isso, ele fala também do elemento parcimonioso quanto ao trabalho. Ele fala muito sobre a alienação no trabalho, que ele critica duramente o trabalho como um instrumento de manipulação. Tudo isso ele coloca, né? Lembrando muito os trabalhos de juventude de Marx, ele coloca muito esses elementos. E ele mais tarde, isso bem mais tarde, já é um filósofo maduro, ele participa de. Ele contribui muito para toda a teoria, corpo teórico da teoria socialista, esquerda. Ele se intitulava durante muito tempo um socialista, mas um socialista democrático, né? Ele tinha muito isso. Por conta da formação dele, ele radicalmente bateu muito, aliás, contra a subjetividade, contra o subjetivismo exacerbado, contra os elementos estruturalistas. Ele achava que o caminho não era por ali. Mas hoje nós não trabalharemos o filósofo, nós trabalharemos uma peculiaridade da vida dele, que assim que eu disser, acho que os senhores se surpreenderão muitíssimo. Não é usual um filósofo trazer isso que veremos agora. Em verdade, é muito raro, temos pouquíssimos casos disso que veremos a seguir. O André Gorz, ele se casou cedo, viveu 60 anos com a mulher dele E aos 80 anos, ele era muito, amava muito esta mulher, muito mesmo. E ela estava com um problema grave degenerativo, não havia, ainda hoje não há muito o que fazer. E ele então, ele resolve fazer uma carta para ela. Uma carta lindíssima. Carta a de mundo. É Dorine, Dorine é o nome da mulher dele. Ela tem um problema degenerativo, ela não tem como, não vai viver muito tempo. Então o que que acontece? Ele escreve essa carta e alguns meses depois ele e ela são encontrados mortos, os dois. Todos os indícios e o que nós sabemos, mas nem todo mundo vai concordar com o que eu vou dizer agora para vocês, é que houve suicídio, né? Eles, de comum acordo, resolveram colocar final à vida. O André, ainda que ele tivesse origem judaica, aliás, o nome dele nem é André, o nome dele de batismo é Gerhard Hirst, né? Como a nossa Hilda, mesmo sobrenome da nossa poetisa. Então ele já tinha esse nome que ele adotou, um nome cristão. Ele não, tanto ele quanto o pai dele, nenhum dos dois seguia eles, o Gerhard, nenhum dos dois seguia o judaísmo e nem o catolicismo. Eles fizeram isso mais por questões das perseguições que havia então. E ele, o André Gost, vai nos trazer então essa carta. Ela realmente ela é muito tocante, muito tocante. É uma carta de amor. O subtítulo dela é uma carta de amor, no qual ele faz todo um apanhado filosófico do que ele viveu com a esposa. Ele se desculpa, ele admite uma série de coisas e contradições. É uma carta que, ao mesmo tempo, é de despedida, é uma carta de amor, uma carta de desculpas, uma carta na qual ele tenta se justificar de algumas coisas, mesmo sabendo da dificuldade que era. Ou seja, um dos documentos muito lindos para a nossa época. Muito, realmente, muito bonito mesmo. Então, vamos iniciar com. O livro traz muitos os elogios que foram colocados nos vários periódicos, jornais, pensadores, né? Isso realmente foi tocante a publicação dessa carta. Isso em 2006, vejam, não é tão distante dos nossos dias. Vamos então a este livro, Uma Carta a D. Eu marquei várias partes, não temos tempo para ler toda a obra aqui, mas veremos uma parte realmente importante do que ele escreve. Então ele abre o livro dizendo para a esposa: acabas de completar 80 anos. 82 anos. Encolheste 6 centímetros e agora tu não pesas mais de 45 quilos e segues sendo bela, sendo elegante. Faz 58 anos que vivemos juntos e eu agora te quero muito bem, eu te quero mais do que nunca. De novo eu sinto em mim um vazio devorador. Esse vazio somente se acalma com o calor do teu corpo abraçado ao meu. Eu tenho que repetir estas pequenas coisas e refazê-las antes de abordar os problemas que a faz muito tempo me atormentam. Por que tu estás tão pouco presente aos escritos, ao que eu tenho escrito, se estamos juntos e isso é o que há de mais importante na minha vida? Por que a minha obra, O Traidor, lá nesta obra eu apresento uma imagem falsa de ti, uma imagem que te desfigura diante dos outros? Aquele livro deveria mostrar o meu compromisso contigo. Constituiu uma inflexão decisiva que me permitiu, aliás, querer viver. Por que então eu tratei da história maravilhosa de amor que começamos? Que naquela ocasião havíamos começado 7 anos antes, por que eu não contei o que me fascinou em ti? Por que naquela obra, O Traidor, e olha o nome da obra, por que naquela obra, O Traidor, eu te descrevi como uma criatura que inspirava compaixão? Aí ele cita um trecho da obra dele. Nesse livro ele muda de línguas, né? Ele fala um pouco em alemão, um pouco em francês, um pouco em inglês. Ele vai cambiando aqui. Então aqui essa citação vem em inglês. Bom, ele estava dizendo: por que que eu te descrevi como uma criatura que inspira compaixão? Abre aspas. Que não conhecia nada, que não sabia uma única palavra de francês. E que havia e que se destruiria sem mim. Fecha aspas. Por que eu te descrevi assim? Quando na verdade tu tinhas um círculo de amigos, formavas parte, fazias parte de um grupo de teatro em Lausanne, e na Inglaterra te esperava inclusive um homem que estava decidido a casar contigo. Realmente, eu não levei tudo isso na profundidade, na exploração daquilo que eu estava proposto a escrever, que eu me propunha a escrever na obra O Traidor. Eu ainda tenho que entender e clarear muitas questões em mim. Eu necessito agora reconstruir a história do nosso amor para apreender todo o seu sentido. Então, nos parágrafos seguintes, ele começa a contar lá do princípio, desde quando eles se conheceram. E olhem o que ele fala sobre esse princípio. Ele diz assim: no começo da nossa história foi tudo maravilhoso, foi quase como uma paixão. Olhem que bonito como ele coloca. Ah, deixa eu passar aqui a página. No dia do nosso primeiro encontro, você estava com 3 homens que buscavam fazer você jogar pôquer. Você tinha cabelos ruivos. Você tinha cabelos ruivos, grossos. Tinha uma pele perolada e uma voz profunda que caracteriza as mulheres inglesas, aguda. Você acabava de desembarcar de um navio que vinha da Inglaterra e esses homens estavam tentando chamar sua atenção em um inglês muito bronco. Você se destacou acima de tudo. Era muito espirituosa, era linda como um sonho. Quando os nossos olhos se encontraram, eu pensei: não tenho nada a ver com ela. Então eu fiquei sabendo que o nosso anfitrião havia avisado você, advertido você a meu respeito, dizendo para você: ó, aquele troca de língua, tá vendo? Que ele escreve em inglês. Advertido você, dizendo: ele é um judeu austríaco, totalmente uma criatura sem interesse. Fecha aspas. Aí prossegue: mais tarde eu encontrei você na rua. Fiquei fascinado com seu jeitinho de dançarina. E aí, uma noite, por acaso, Eu vi você de longe, quando estava saindo do trabalho. Apressei, corri para alcançar você, mas você estava indo rápido. Tinha nevado aquele dia, nevado. A garoa deixava o seu cabelo mais crespo. Com pouca convicção, sugeri que você fosse dançar comigo. Você me olhou e respondeu sim, por que não? Era 23 de outubro de 1947. Eu falava um inglês desajeitado, mas compreensível. Enriqueci-me graças a dois romances americanos que eu acabava de traduzir. Durante o nosso primeiro encontro, eu percebi que você tinha lido muito durante e depois da guerra. Virginia Woolf, George Eliot, Tolstói, Platão. Conversamos sobre política britânica, sobre as diferentes correntes dentro do Partido Trabalhista. Você soube diferenciar desde o início o que era acidental, o que era essencial. Diante de questões complexas, a decisão apropriada parecia tão óbvia para você. Você tinha uma confiança que não se abalava nos seus estudos, nos seus ensaios. Onde você conseguia tanta segurança? Seus pais também tinham sido separados e você logo os deixou. Deixou um, depois deixou o outro. Você viveu sozinha durante os últimos anos de guerra com seu gato, Tabby, com quem dividia sua ração. E então você deixou seu país para explorar outros mundos. Que interesse um judeu austríaco sem um tostão no bolso poderia ter para você? Eu não entendia isso. Eu não sabia que laços invisíveis pareciam estar tecidos entre nós. Você não gostava de falar nada sobre o que vinha antes do seu passado. E aos poucos eu entendia qual foi a experiência que fundava e que nos aproximou assim tão forte de imediato. Nós então nos encontramos novamente. Seguimos dançando, vimos uma peça. Em certa sequência, a Ironina pede ao sommelier que troque uma garrafa de vinho quase vazia. É uma peça do Gerard de Philippe, pois, segundo ela, tem cheiro de rolha. Tentamos repetir essa mesma ação em um salão que tinha um baile e o sommelier, após conferir, questionou o que estávamos fazendo. Por insistência nossa, ele mudou para nós, continuando a nos alertar. Não ponham seus pés aqui de novo. Admirei naquela ocasião a sua frieza e sua autoconfiança. Eu disse a mim mesma: fomos feitos para nos compreendermos. No final do nosso terceiro encontro, ou quarto encontro, foi quando eu beijei você. Não tínhamos pressa. Despi você com cuidado e descobri, por uma coincidência maravilhosa, entre o real e o imaginário, a encarnação de Afrodite de Milos. O brilho perorado dos seus seios iluminou seu rosto. Por muito tempo eu contemplei, sem palavras, aquele milagre de vigor e suavidade. Você me ensinou que o prazer não é algo que se recebe ou algo que a gente dá. O prazer é uma forma de dar e exigir a doação do outro. Damos um ao outro e demos um ao outro inteiramente. Nas semanas seguintes, nós nos vimos praticamente todas as noites. Você partilhava comigo o velho catre amassado que servia de cama. Não tinha mais do que talvez meio metro de largura. Dormíamos pressionados um contra o outro. Além do catre, meu quarto não tinha nada, além de uma biblioteca feita de tábuas. feita de tábuas e tijolos, uma enorme mesa cheia de papéis, uma cadeira e um fogão elétrico. Minha austeridade não surpreendeu você. Não se admirou. Não me admirei que você aceitasse. Antes de conhecer você, nunca havia passado mais de 2 horas com uma garota, sem estar exausto e querer dizer isso a ela. O que me cativou foi que em você, você me deu um acesso a um mundo que eu amava. Eu poderia escapar dele, sem obrigações, sem pertencer a algo. Com você eu me senti como se eu estivesse em outro lugar. Em uma localidade distante, estrangeira, sinto falta de mim mesmo. Você me deu acesso. Você me deu passagem a uma dimensão complementar de alteridade a mim. Você me deu acesso a uma dimensão que eu sempre rejeitei. Qualquer identidade. E eu fui acumulando essas identidades, que eu não falo inglês, mesmo que me responda em francês. O inglês que eu conhecia principalmente de você e dos livros foi para mim desde o início como uma língua privada que preservava nossa privacidade contra a intromissão de questões sociais, do meio ambiente. Era como se com você eu conseguisse construir um mundo acolhedor, protegido, protetor. Que linda carta, não é, pessoal? Que linda carta que esse homem aos 80 e tantos anos de idade, poucos meses antes de morrer, escreve para a esposa, que estava gravemente enferma, que teria muito pouco tempo de vida também. Ele conta em outra parte dessa longa carta, deste livro, quando ele soube do problema degenerativo dela, que ele ligava para médicos e ia atrás, pesquisava, que ele não conseguia aceitar. E aqui, aos 80 anos, ele retoma o início, vejam, volta 6 décadas. E numa carta, vocês viram como ele começou? Se questionando por que ele apresentou a própria esposa naquele livro, daquela maneira, e querendo se retratar disso, ele coloca agora o que de fato aconteceu. Eu vou parar o gravador para ouvir de vocês com considerações, sentimentos, intuições, reflexões sobre isso que vimos até aqui, está bem? Prosseguindo o nosso trabalho, vamos agora à segunda parte mais avançada. Ah, como colocou uma das colegas que acabou de falar, quem lê este filósofo André, que o nome é francesado, né? Gors, quem o lê em seus trabalhos acadêmicos, nas publicações, que ele publicou muitas coisas, um semanário com Sartre, e foram muitos amigos, depois ele ajudou toda uma teoria socialista jovem a crescer na social-democracia, foi muito influente. Quem o vê de lá vai achar muito distante isso, o que está acontecendo aqui. Mas considerem, por favor, que é um homem com 80 e tantos anos, muito emocionado com o que está fazendo, muito tocado e querendo resgatar, corrigir e aprofundar vários elementos da vida dele. E estava muito tocado, muito impactado com a fragilidade da esposa, que estava com um problema degenerativo. E ele estava muito abalado com tudo isso. Então a carta foi escrita ao longo de 4, 5 meses. Nós notamos que ele se emociona muito ao longo dessa carta, que não é algo, não é de um fôlego que ele faz. Olha, ele começa essa carta no dia 21 de março. Até anotei aqui, 21 de março. E ele termina a carta no dia 6 de junho. Quer dizer, foram quase, praticamente 4 meses que ele escreve esta longa carta. Ah, o ritmo da carta não é um ritmo assim, uniforme. Você nota que há paradas para fôlegos, que há retomadas, como alguém que estivesse lendo e reconsiderando, apagando, colocando outros elementos, não em linha reta, provavelmente imbuídos de uma forte emoção. Bom, então vamos prosseguir aqui onde eu parei. Eu convido a lerem na íntegra, vocês encontram no alemão, no francês, carta no italiano, eu acho que tem também. Ok, onde eu parei? Aqui. Pronto. Então o filósofo continua escrevendo para a esposa, que ele sentia, né, que com ela, vejam a profunda dimensão do amor que ele estava vivendo, né, com a esposa, tudo lhe era familiar, tudo ele encontrou como quem volta para casa. Protegido, se sentia à vontade e sentia que o idioma que ele mal falava, que era o inglês, com ela parece que era um idioma só deles, só dos dois. E aí então ele continua conversando com ela nessa carta, dizendo assim: isso tudo não seria possível se você tivesse um senso muito arraigado de pertencimento nacional, se você tivesse as profundas raízes da sua cultura britânica, mas não era assim. Em relação às coisas, a tudo o que é britânico, você sempre mantinha uma distância crítica. Ao mesmo tempo, não excluía a cumplicidade com que era familiar para você. Eu costumava pensar, dizer que você era apenas um produto de exportação. Um daqueles produtos reservados para exportação que não podem ser encontrados na própria Grã-Bretanha. Estávamos apaixonados pelo resultado das eleições inglesas, mas porque também o futuro do socialismo agora estava aberto, e não apenas na Inglaterra. Dos insultos, o pior que poderia ser infligido a você seria atribuir uma adoção de um partido ao patriotismo. Você me diria e evidenciaria novamente muito mais tarde, durante a invasão das Malvinas pelo exército argentino. Para um ilustre convidado que queria definir sua posição como patriota, você respondeu dura, que só idiotas não poderiam perceber que a Argentina estava travando aquela guerra para incrementar o brasão de uma execrável ditadura militar fascista e cujo colapso acabou precipitando a vitória do Império Britânico. Mas eu estou me adiantando. Durante aquelas primeiras semanas eu fiquei fascinado pela sua liberdade em relação à sua cultura de origem. Isso é bem indicativo em se tratando do André Dors. Pelo seguinte, ele nunca conseguiu isso, ok? Sempre foi muitíssimo atrelado. E olhem que, como o pai dele abandonou o judaísmo, né? Deixou para lá, fez a conversão para o catolicismo, por conta dos ares, das perseguições na Áustria aos judeus e depois o advento do nazismo que viria logo a seguir, ele nunca teve essas raízes judaicas, também não tinha cristãs, porque foi para escapar às perseguições que isso aconteceu, mas ainda assim ele era imbuído da cultura, dos elementos atávicos culturais dos antepassados dele. Então, ele não tinha essa liberdade toda que ele admirava na esposa e que para ele era maravilhoso. Ele vai adquirir parte dessa liberdade bem mais tarde, com a ecologia política, da qual, aliás, ele é um dos precursores no mundo, né? Esse filósofo, o André. Bom, então ele prossegue, dizendo que ele estava encantado com ela, pela liberdade dela, jovialidade. Ele estava realmente amava muito, estava muito encantado com aquela que seria a esposa dele. E disse que isso tudo ele olhava desde quando ela era criança, como tudo isso foi transmitido para ele. Aliás, durante o livro ele mostra que conhecia muito a infância, toda a história da esposa. Certo, conversaram muito durante a vida e ele tinha muita fluência nesse passado dela. Ele fala: a sua atitude firme de fazer graça das adversidades mais difíceis, do pudor que se vestia de humor, mas principalmente as suas canções de ninar, que eram sem sentido, mas tinham um ritmo sábio. Por exemplo, ó, aqui ele muda de idioma de novo. Ele cita uma dessas canções, né? Três ratos cegos, olhem como eles correm. Todos eles correm veloz atrás da esposa do fazendeiro, que cortou suas caudas. Você já viu tanta diversão em sua vida como três ratos cegos? Isso em português fica completamente esquisito, né? Ele continua dizendo: eu desejaria que você me contasse sobre a sua infância, em sua realidade, mas na sua realidade trivial naquela época. Você cresceu com seu padrinho em uma casa que tinha jardim, que era beira-mar. Você tinha um cachorro, Jock, que enterrava os ossos nos canteiros e depois não encontrava mais os ossos. Seu padrinho tinha um aparelho de telegrafia, cujas baterias precisavam ser carregadas de novo todas as semanas. Você me contava que costumava quebrar a barra de ferro do seu triciclo ao descer a calçada sem se levantar, e que na escola você costumava pegar o lápis com a mão esquerda e costumava sentar com as mãos cruzadas, desafiando o seu professor, que buscava fazer com que você forçosamente escrevesse com a mão direita. Seu padrinho, que era um homem de grave autoridade, falava que a professora era uma idiota e foi falar com a sua professora. Eu entendi que o espírito de seriedade, espírito, respeito pela autoridade, sempre seria algo esquisito para você. Mas tudo isso nunca explicou o vínculo invisível que nos fez sentir unidos desde o princípio. Ah, de fato, isso aqui que ele conta dessa rebeldia, né, desse arrivismo, dessa insubordinação aos preceitos autoritários, autoridade quando é autoridade por autoridade. Isso aparece muito nas obras dele. Ele tinha muito, aliás, não é? E ele amou isso muito na esposa, quando ele viu que ela tinha isso. Lembrem que para o inglês, no início do século passado, não era muito simples encontrar esse tipo de coisa. Era algo bem. Exigia vários esforços. E então ele volta, mais uma vez, àquela obra, O Traidor, que apareceu em 1958, né? Então ele volta, aquilo marcou muito a vida dele, essa obra, O Traidor, por várias razões, né? E aqui nós estamos vendo algumas delas. Deixa eu passei a página sem querer. Se O Traidor é de 1958, ele tinha aqui 32, 33 anos, apenas isso. pouco mais, talvez. Nasceu em 23. Ele fala, então, muitas vezes tu me disseste que o livro O Traidor me havia transformado na medida em que eu estava escrevendo este livro. Uma vez terminado o livro, tu já não eras o mesmo, foi o que me disseste. Mas eu acredito que tu estás enganada, que estavas enganada. Não foi a escritura que me fez mudar. Ela também havia produzido outras coisas, né? E eu havia publicado um texto também com ele. Mas a publicação mudou minha situação. A publicação da obra O Traidor me outorgou um lugar no mundo, me conferiu uma realidade. E o que eu pensava, uma realidade que excedia todas as minhas pretensões e que me obrigava a me redefinir. E também me obrigava a me superar continuamente para não me converter em um prisioneiro da imagem que as demais pessoas estavam agora fazendo de mim, e nem um produto em que eu havia me tornado agora diferente das minhas questões reais objetivas. A magia da literatura me permitia ascender, crescer na existência, tanto quanto que eu havia escrito. Este livro era o produto das minhas coisas, era o produto, e sua publicação me impedia de perseverar com essas coisas. Era exatamente o que eu havia esperado e que unicamente a publicação poderia permitir me obter, ver-me obrigado a me comprometer muito. Ele fala que a obra chamou a ele a uma responsabilidade muito maior do que ele achava ter. E aí ele fala: o envelhecimento, uma outra obra, seria o meu adeus à adolescência, seria a minha renúncia ao que Deleuze e Guattari chamariam a limitação, a ilimitação do desejo, e que Bataille chamava do omnitudo do possível. No envelhecimento, ao final, se encontra uma exortação que diz assim: temos que aceitar o finito, estar aqui e em nenhuma outra parte, fazer isto e nenhuma outra coisa, agora e não o nunca, o sempre. Ter unicamente esta vida. Enfim, o livro é muito, muito bonito e tem muitas outras passagens aqui. Vamos para várias partes agora para frente. Depois de muito, muito pesar a caneta, como nós vimos, e de fato ele faz isso, e ele é muito rígido com ele durante toda a obra. Não há, assim como vocês viram como ele se expõe com relação a ela, né? Ele diz: por que que eu fui escrever assim? Por que que eu fui te apresentar dessa forma? Né? Como alguém que pede profundamente perdão. Ele, então, muitas páginas à frente, ele diz assim: dói a impressão de julgar com severidade o que eu fui, mas por quê? Nesta página, não é, na média escrita, 6 anos depois, 55 ou 56, tem 6 linhas que falam de ti como de uma moça que inspira lástima. Por que eu escrevi que tu não conhecias nada? Ou que, aí ele bota entre aspas o que ele escreveu naquela época, veja, ele retoma o que ele falou lá atrás, né? Que não sabia nenhuma palavra de francês. Depois de passar 6 meses na Suíça, não obstante, eu sabia que tu tinhas aquele círculo de amigos, que tu ganhavas a tua vida melhor do que eu, E que na Inglaterra, inclusive, tu tinhas um amigo fiel, muito decidido a se casar contigo, porque a continuação dessas linhas detestáveis eu coloquei, que de uma maneira ou outra teria se destruído se ela tivesse me abandonado. Inclusive, 9 páginas depois, no relato do meu juramento, contendo 5 linhas que eu escrevi, linhas envenenadas, havias-me dito, e era previsível, dada a minha desenvoltura naquela época, que, abre aspas, se estávamos juntos somente por um momento, preferia então me deixar agora e levar a recordação intacta do nosso amor. Eu segurei o golpe, mas dando novamente a ti uma imagem lastimável, eu escrevi, abre aspas, se deseja ir a Kay, então, sem dúvida, acordaste durante toda a tua vida que essa era uma espécie de fora que estavas dando. Se eu bem me recordo, buscando um escape ao deslivro dos enfermos, para os enfermos. Ou talvez tu devesse ter e constituir uma família. Seria uma traição, seria uma covardia tudo isso. E além de tudo, se não tens a segurança de que poderia viver com ele, ao menos estava seguro de que não queria perder. Nossa, palavras duras, né? E ele disse, e ainda terminei por um momento dizendo, nunca. Na realidade, nesse momento, eu deveria ter dito, eu te amo. Mas isso não parecia e não apareceu naquele relato. Porque dói agora a impressão de que a nossa separação seria mais insuportável para ti do que para mim? Por que não confessar agora que é exatamente o contrário? Por que eu digo que tu eras responsável pelas mudanças da vida? Que era minha responsabilidade, abre aspas, fazer a vida visível, fecha aspas. 11 linhas de veneno em 3 doses, em 20 páginas, 3 pequenas pinceladas que te desfiguravam, escritas 7 anos mais tarde e que nos roubaram o sentido de 7 anos da nossa vida. Quem escreveu essas 11 linhas? Eu quero dizer, quem era eu quando eu escrevi aquelas linhas? Eu sinto a dolorosa necessidade de resgatar para nós estes 7 anos e o que é verdade e o que tu eras verdadeiramente para mim. Convido vocês a lerem esta obra na íntegra. Ele prossegue falando estas e outras coisas, momentos muito delicados da vida deles, até chegar aos dias atuais, quando ele se depara com a enfermidade dela, irreversível. A medicina não tinha como fazer qualquer coisa pela esposa. Vou ler apenas um trecho, tá bem? Já muitas páginas à frente, quase ao final da obra. Ele diz: quando o teu estado de saúde se agravou dramaticamente, eu fui ver um médico. Era um médico muito famoso, um médico na Escandinávia. Ele queria saber o que era possível, né? Ah, porque ela disse que sentia dores de cabeça, sentia muitas dores. Ele disse que na época ele achava que que eles estavam dividindo tudo, né? Compartilhando tudo, mas muito disso ela estava vivendo sozinha, desamparada. O que para ele, nossa, aí ele fica, quando ele se dá conta do quadro todo, da gravidade, né? Ele diz, um dos trechos, ele diz assim: na radiografia de toda a tua coluna vertebral, incluindo a cabeça, o Dr. Kurt Payen comprovou a presença de pequenas bolas que faziam contrastes disseminados no canal, isso dentro da coluna, desde cima na cabeça. 8 anos antes, haviam injetado esse produto, Lipiodol, antes de te operar de uma hérnia de disco paralisante. Como te tranquilizava o radiologista? Ele dizia: em 10 dias você eliminará esse produto. Ao cabo de 8 anos, uma parte do líquido havia ascendido às tuas fossas cranianas e outra parte se havia incrustado na altura das cervicais. Daí a dor, né, que ela tinha. Eu procurei dezenas de artigos publicados sobre as mielografias em revistas médicas, escrevi aos autores de alguns desses artigos. Um deles, um médico famoso norueguês, Skalpe, que havia realizado autópsias em humanos, em animais de laboratório, haviam demonstrado que o Lipiodol nunca se eliminava e provocava patologias que se agravavam progressivamente. A carta deste médico concluía com as seguintes palavras: dou graças a Deus por não ter utilizado nunca este produto em ninguém. Ele disse que, no entanto, quando ele. Bom, ele entrava em contato com médicos do mundo inteiro. Como ele é um filósofo já muito famoso, nessa ocasião, esses médicos, claro, recebiam as cartas e logo respondiam a ele, né? E ele conta que muitos, como um médico muito famoso do Texas, que esse médico realmente, quando ele é um neurologista da Universidade do Texas, do professor da Faculdade de Medicina, quando ele responde a ele, ele realmente vê que não tinha muito o que fazer. Ele fala: eu já não tinha mais nada que esperar da medicina. Que de fato, quando ele se decepciona, ele começa a buscar uma visão filosófica de como lidar com isso, de como entender isso e de como auxiliar a esposa que ele amava tanto. Ele, num dado momento, ele escreve na carta assim: a tua enfermidade nos colocava de novo no campo da ecologia e da tecnocrítica. Ele fala que em todo o tempo o pensamento dele, quando ele escrevia, já era muito escrito que levava em conta o que a esposa estava vivendo, que ele já não conseguia mais. E ele conta um dos últimos momentos que ela falou para ele, quando eles estavam conversando sobre a situação. Ela sabia que não havia esperança por causa dela, e ela falou para ele assim: ó, se eu tenho que morrer, eu quero primeiro ver a Califórnia. Ele diz: isso tu me disseste tão tranquilamente. Nessa ocasião, teu câncer do endométrio nem havia sido detectado ainda durante os exames anuais. Mas, uma vez estabelecido o diagnóstico e colocado o final da operação, nós fomos, 8 dias, para uma casa que tu tinhas conhecido. Ele falou: era uma casa mágica. E, de fato, ele descreve tudo isso. Ele fala que depois da cirurgia e tudo, quando eles saem da clínica, voltam para casa, ele diz assim: teu estado de ânimo me encantava e me tranquilizava. Havias escapado de morrer e a vida adquiria agora um novo sentido, um novo valor. Illich é o famoso pensador, né, do Oeste Europeu, é muito amigo dele, ele foi um dos tradutores, aliás. Entendeu tudo imediatamente quando nos voltamos a ver alguns meses mais tarde, no curso de uma jornada. Ele ficou te olhando detidamente nos olhos. Então ele te disse: "Tu viste o outro lado." Não sei o que constataste, nem as outras coisas que falaste, mas me dirigiu estas palavras imediatamente depois. Que observação! Agora eu entendo o que representava para ti. Ele nos convidou a ir uma vez mais na casa dele, mas adiamos, podíamos declinar, não podíamos ficar tanto tempo quanto queríamos. E durante os teus meses de convalescença, eu tomei a decisão de jubilarmos os 60 anos. Me pus a contar as semanas que faltavam. Me considerava e eu gostava muito de cozinhar, de buscar os produtos de cultivo biológico. Ele conta aqui que nos últimos tempos com ela, tudo, cada momento para ele era tão importante, né, que ele valorizava muito isso. E ele então, nas últimas partes da carta, praticamente na última página, ele diz assim: "Acabas agora de completar 82 anos e segues sendo bela e elegante." Faz 58 anos. Ele começou a carta assim, não é? E ele termina a carta assim: "Faz 58 anos que vivemos juntos e eu te quero muito bem. Eu te quero mais do que nunca. Faz pouco que eu voltei a me enamorar de ti, uma vez mais. E de novo em ti, em mim, cresce um vazio que me devora e que só se sacia com o teu corpo apertado contra o meu." Muito linda a carta com a qual ele termina. Ele termina as últimas linhas dizendo: "Nós temos nos dito muito que, em caso de existir uma segunda vida, nós gostaríamos de passar de novo juntos." É como ele termina a carta. 6 de junho de 2006, e alguns meses depois, ambos morriam, tanto ele quanto a esposa. É uma carta muito linda, muito longa e muito tocante. Muito tocante, muito forte, e que tem tocado por onde ela passa muito, muito, muitas pessoas que a leem. A recomendação é que a leiam na íntegra. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos hoje aqui.